Parashá dessa semana é Parashat Vayeshev, uma parashá que começa uma nova fase do nosso povo, ainda não era povo, mas é a fase praticamente inicial da criação do nosso povo por Deus, que é o momento que Yosef tem 17 anos, ele tem alguns sonhos, ele conta esses sonhos para os seus irmãos, ele conta esse sonho para o seu pai, e os irmãos que já viam que ele tinha uma certa preferência, viam que ele tinha uma tendência a ser alguém maior, isso passou a incomodar bastante eles, e eles sentiram que ele está querendo de fato virar um rei sobre eles, e disseram: nós não vamos permitir uma coisa dessas. E começaram a se sentir ameaçados pelo Yosef, perseguidos pelo Yosef. E quando seu pai, Yaakov, manda Yosef ver como estão os irmãos exatamente, que estavam pastoreando longe, ele vai ao encontro dos irmãos. Os irmãos resolvem que chegou o momento de julgar esse nosso irmão que está nos perseguindo. Em qualquer dia ele vai querer matar a gente. E eles então fazem um julgamento, e esse julgamento ele chega à conclusão que esse irmão deles tem pena de morte, assim é a lei da Torá. Rodef, alguém que está perseguindo o outro, querendo matar o outro, pode se ter legítima defesa e cuidar dele antes. Então decidiram que o Yosef está nesse caso, ele está querendo ser um ditador sobre nós, porque nós não queremos ele como rei, e ditador é sinônimo de sangue. No final das contas, o Reuven fala para eles: imagina o que vocês estão fazendo, vocês não vão matar ninguém, não façam uma coisa dessa, sabe uma coisa, joga ele nesse poço e vai passar tudo. E Reuven pensando: mais tarde eu vou aparecer e vou pegar ele do poço e levar ele de volta para o pai. Só que o Reuven sai e eles, irmãos demais, falam só uma coisa: vamos talvez vender nosso irmão Yehudá dessa ideia, talvez em vez de matar ele e começar, para quê? Vamos vender ele e assim a gente está livre dessa ameaça que ele apresenta para nós e ao mesmo tempo nós não vamos matar ele. E assim eles fazem, vendem o Yosef para mercadores, e agora que eles vão falar para o pai, então eles levam a túnica de Yosef ensanguentada para o pai e deixam o pai tirar as conclusões que o pai tirar. Depois a Torá conta a história de Yehudá, que teve alguns filhos e depois esses filhos se casaram. O primeiro dos filhos se casou com a Tamar, morreu, a Tamar se casou com outro irmão, conforme a regra de Yibum, para ter filhos, já que ela não teve filhos com o primeiro marido, e ela então se casa com o segundo, e também morre. Aí o Yehudá fala agora para o terceiro dar um tempo. Ela vê que passou muito tempo, e o Yehudá não está dando o terceiro irmão para se casar com ela, ela resolve então que ela vai fazer um Yibum forçado. Pela Torá, posteriormente, é proibido fazer Yibum, a não ser com o irmão, se não tinham filhos. Mas ela resolve fazer de uma forma que nessa época ainda era permitido, que seria com o próprio sogro. E ela então engana aqui, de uma certa forma, o sogro. E ela acaba engravidando do Yehudá. Mais tarde avisam o Yehudá: olha, tua nora está grávida. Como? Não pode estar grávida, ela tinha que estar grávida só de alguém da família. E eles então julgam ela pena de morte. Mas, na hora, a Tamar manda para o Yehudá os objetos que ele deixou com ela. E fala: ó, eu estou grávida da pessoa a quem esses objetos pertencem. Yehudá pode confessar e perceber: agora eu estou entendendo então o que se passou. Ou fazer de conta que não sabe de nada. Yehudá confessa e diz Sadekah Mimeni, ela tem razão, então é de mim que ela está grávida, eu não sabia, mas agora estou sabendo. E assim nascem gêmeos, que são Peretz e Zerach. Peretz é o tatatataravô de David HaMelech e de Mashiach, como nós falamos no Lecha Dodi, Ben Parzi, da família de Peretz. Bom, a Torá continua contando sobre Yosef. Yosef chega no Egito, ele acaba sendo vendido como escravo para Potifar, e lá a mulher do Potifar tenta assediar ele, e ele escapa, foge, no final das contas ele acaba sendo preso. Na prisão tem dois ministros do faraó que têm um sonho, depois de um ano na prisão, eles têm um sonho que está incomodando eles, e ele então pergunta para eles o que está incomodando, quem sabe Deus pode me dar uma solução para o problema de vocês. Eles contam os sonhos, Yosef interpreta para eles os sonhos e pede para o ministro da bebida: uma vez que você vai voltar ao seu posto, por favor, lembre para o faraó, lembre e fale de mim, estou aqui preso, coitado, abandonado na prisão. E a Torá termina contando que esse ministro esqueceu totalmente do Yosef. Tem um detalhe aqui extremamente curioso, que acontece logo no início, quando o Reuven então não está presente no momento da venda do Yosef. O Reuven não está lá. Onde o Reuven está? Rashi pergunta onde foi parar o Reuven nesse momento que ele não estava lá. Rashi traz, nós já mencionamos sobre isso em outros anos, Rashi traz duas explicações. Uma primeira, que o Reuven estava servindo o seu pai naquele dia, por isso não estava naquele local. Outra explicação, diz o Rashi, o Reuven foi fazer tshuva. O Reuven foi se arrepender, foi retornar. Conto aqui, conto uma história que estava escrita na Parashá da semana passada. Semana passada, a Parashá contou que depois que Rachel faleceu, e o Yaakov fazia da casa de Rachel a sua principal casa, Yaakov então mudou a sua residência para a casa de Bilhá. O Reuven, quando viu isso, pensou: peraí, não pode ser. Quando minha mãe estava viva, minha madrasta, a Rachel, estava viva, e ele não ficava na casa da minha mãe o tempo todo, Leá, fazer o quê? Todo mundo sabia que era Rachel. Era a mulher que ele queria se casar desde o início, e a mulher querida, tá bom, dá para entender. Mas agora que a Rachel faleceu, ele tem que mudar para a casa da minha mãe. E o Reuven foi e pegou as coisas do Yaakov, e a cama do Yaakov, e levou, fez a mudança para o Yaakov, para a casa da Leá. Yaakov chamou, mais para frente, Yaakov vai chamar a atenção disso. E Moshe Rabbeinu chama atenção sobre isso. De qualquer forma, esse foi o comportamento naquele momento do Reuven. Errado. Não tinha que... Errado. Para o nosso nível. Ele não tinha que se interferir na vida do seu pai. Seu pai sabe o que está se fazendo. De qualquer forma, pergunta muito curiosa. Quando aconteceu essa história? Essa história aconteceu quando o Reuven tinha quantos anos? Faz tempo já. Essa história aconteceu quando Rachel faleceu. Rachel faleceu quando Yosef tinha 8 anos. A Parashá fala agora que Yosef tem 17 anos. Isso faz 9 anos. A história que aconteceu com o Reuven e o seu pai faz 9 anos. O que aconteceu agora? De repente, hoje ele saiu para fazer tshuva. O que ele fez 9 anos atrás? O que aconteceu? E de repente, mexeu com o Reuven, que de repente ele lembrou dessa história de 9 anos atrás e foi fazer tchuvá dessa história. Rabbi Sochan Freund traz o nome de um livro chamado Avir Yaakov. E ele pergunta, ele faz essa pergunta. O que aconteceu agora? Diz Avir Yaakov que nós vemos aqui que o Reuven de repente teve um despertar. Qual foi o despertar dele? Quando ele viu agora o que estava acontecendo na sua família. E viu que os seus irmãos estão dispostos a matar o seu irmão. Por quê? Porque eles estão enxergando de uma forma muito clara que o seu irmão está perseguindo eles. Está sendo um rodef. Eles enxergaram e chegaram à conclusão em tribunal que o Yosef teria pena de morte. O que aconteceu? O Reuven percebeu, de repente, que os seus irmãos tiveram uma interferência aqui por conta de ciúmes. De novo, já falamos muitas e muitas vezes, quem somos nós para julgar pessoas tão grandiosas como eles eram? Mas, no nível deles, tinha uma grande falha aqui. Uma falha que eles, pelo fato de estarem com certos ciúmes, é um ciúme espiritual. O que quer dizer espiritual? O Yosef recebeu ensinamentos profundos do seu pai. Isso incomodava eles. Eles também queriam aprender coisas tão profundas, eles também queriam ter os ensinamentos. Isso estava incomodando. De qualquer forma, esse ciúme fez com que eles, de certa forma, ficassem cegos. E eles não estavam enxergando naquele momento que esse julgamento que eles estão fazendo, achando que o irmão é um rodef, um perseguidor, está fora. Está fora, não está batendo. Isso em hebraico é chamado Nogea Badavar. Nogea Badavar é quando uma pessoa está ligada com algo. Ele tem a ver com aquilo. Ele tem uma ligação com aquilo. Então a pessoa está com alguma ligação àquilo. Alguma coisa que paralelamente está ligando ele ao caso, faz com que a pessoa não consiga enxergar direito a situação e acaba julgando a situação sem precisão. E chega a achar que ele está fazendo uma mitzvah quando ele está fazendo uma coisa errada. A mitzvah. Julgamos, chegamos à conclusão que ele tem pena de morte pelas leis. Opa, você chegou a uma conclusão errada. Por que você chegou a essa conclusão errada? Por causa desses ciúmes. Por causa de alguma coisa que está te prendendo à história e está te fazendo não enxergar com precisão. Quando Reuven percebeu que é isso que está acontecendo, nesse momento, de repente ele lembrou, uau, há 9 anos atrás, eu também agi dessa forma. Eu achei há 9 anos atrás que eu estava fazendo de puro coração, que eu estava fazendo o correto. De repente eu estou vendo que não era o correto. Eu fiz naquele momento porque eu estava querendo levar e proteger a honra da minha mãe. Eu estava ligado à minha mãe. Eu fui proteger a minha mãe. Mas eu não estava correto naquele momento. Justamente por estar ligado a algo, isso me impediu de enxergar o caso de uma forma correta. Eu julguei o meu pai de forma correta, incorreta, e acabei agindo de forma incorreta. Eu não enxerguei com precisão. Ou, se é assim, Reuven se retirou e foi fazer tshuva. Isso é impressionante já. Primeiro momento, primeiro ponto é: Reuven soube enxergar uma falha que ele cometeu no passado graças a algo que ele estava vivenciando naquele momento. Isso é algo muito grande. Uma pessoa conseguir, quando acontece alguma coisa com ele, perceber, ops, isso daqui me lembra, me remete a uma coisa acontecendo no passado que eu falhei, deixa eu consertar. Nós vemos algo semelhante a isso na continuação dessa história de Yehudá e Tamar. Na história de Yehudá e Tamar, imagina só. Yehudá, pensa só, se coloca no lugar de Yehudá. Yehudá era super prestigiado. Yehudá era considerado pelos irmãos o rei. Não é à toa que ele virou rei, mas ele era considerado pelos irmãos o irmão que tem liderança sobre nós. De repente, tem um caso que está envolvendo ele. Ele podia dar mil desculpas aqui para varrer para baixo do tapete. Ele podia dizer que vai profanar o nome de Deus, se descobrir que é dele. Pode ser que o Jacó vai ter um ataque cardíaco. Pode ser que ele vai ser humilhado. O pai vai ser humilhado. Pelo meu pai eu não posso fazer uma coisa dessa. Não posso confessar. Yehudá podia, ou podia até fazer diferente, Yehudá podia deixar. Vamos fazer o seguinte, o caso está adiado, nós vamos julgar no que vem. Deixa, vão nascer as crianças, vai passar toda a história, vai... E aí, por falta de provas e por falta de informações, nós estamos fechando essa pasta, esquece, varre, acabou. Aqui o Yehudá agiu de forma incrível. Ele não deixou essa negiuta, não deixou isso que ele está ligado ao fato, esquecer e apagar o que está acontecendo. Yehudá naquele momento se levantou e falou, eu errei. Eu falhei. Sim, é meu. Qual a falha? A falha é que ele fez algo sem saber o que ele estava fazendo. Porque a Tamar, na verdade, estava fazendo Yibum, que seria, na época, uma mitzvah. Mas pelo fato dele ter agido de uma forma que ele não estava ciente que ele estava fazendo uma mitzvah, para ele era algo errado. E ele assumiu isso. Ele assumiu perante todo mundo, eu errei, eu falhei. Ela tem razão. Por isso, dizem nossos mestres que Yehudá mereceu ser rei, e o reinado de David saiu de Yehudá. Porque para ter liderança, para poder ser um líder, para poder ser um rei, precisa reconhecer as falhas. Precisa assumir. Não pode ficar cegado por estar ligado a alguma coisa. Ele tem que conseguir enxergar tudo de cima com uma visão muito clara e muito perfeita. Afinal de contas, é um grande desafio. Porque o rei, pela Torá, o rei tem um poder absoluto em muitas coisas. Ele tem ferramentas nas mãos que ele pode utilizar e que se Deus nos livre, ele cai na mão do rei errado, da pessoa errada, isso é desastroso. E por isso que tem que vir da casa de Yehudá. Pessoas que são precisas em enxergar as coisas de forma correta, sem deixar haver interferência dos seus próprios interesses, da sua honra e etc. Isso nós vemos também em Gedolei Israel, nos grandes líderes, nos grandes mestres de todas as gerações do nosso povo. Nós enxergamos isso. São pessoas que são capazes de se elevar acima de tudo e enxergar as coisas de cima. Até recentemente nós vimos no Pirkei Avot bastante sobre pessoas que estudam Torá Lishma, pessoa que estuda Torá sem segundos interesses, nós vimos que justamente isso que faz com a pessoa, essa pessoa que estuda sem interesses, quer dizer, estuda só por Deus, isso transforma que ele sempre passa a enxergar todas as situações de um ponto de vista divino, sem interferir, sem colocar as suas emoções, a sua honra e etc., muito mais ainda, dinheiro, nem se fala, E a pessoa consegue analisar as coisas de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais clara e mais precisa. Nós temos que lutar para conseguir também enfrentar esse desafio que nós temos na nossa vida constantemente. Se desligar das coisas para conseguir enxergar elas da forma correta, ou, se nós não conseguimos nos desligar, não dar opinião. Saber perceber que, se eu estou agora amarrado a isso, eu não consigo dar opinião porque eu não consigo enxergar aquilo de uma forma precisa. Só para finalizar com um detalhezinho curto, nossos mestres dizem que Shluhei Mitzvah na Nizokim, pessoa que se ocupa de uma missão de Mitzvah, não é prejudicada. Quando Yaakov manda Yosef vá ver como estão seus irmãos, ele estava cumprindo uma mitzvah que o seu pai está pedindo para ele verificar algo, mitzvah de honrar os pais. Então como é que depois ele teve todo esse problema, todo esse sofrimento? Será que aqui não se aplica a regra de Shluhei Mitzvah na Nizokim? Que as pessoas que estão fazendo uma missão de mitzvah não são prejudicadas? Vários comentaristas perguntam, o Or HaChaim diz, lógico que não. Aqui nós vemos muito claro que disso saiu o quê? Yosef virou rei. Saiu uma coisa muito boa disso. Ele saiu rei, ele depois trouxe fartura para a família, ele trouxe fartura para o Egito. Saiu aqui uma coisa muito boa. Shluhei Mitzvah, as pessoas que estão cumprindo uma missão de mitzvah, não são prejudicadas. E Yosef também não foi prejudicado, muito pelo contrário. Nesta daqui, ele só foi engrandecido, teve sucesso em tudo que ele fez e trouxe salvação para sua família.